Olá, ouvintes do Papo Pop, a edição de hoje dedicada a Harry Potter e seus 20 anos aqui no Brasil, não é isso, Antônio? Sem encenações, Antônio, por favor.
Ah, eu tô muito empolgado, meu Deus, Harry Potter, 20 anos do livro aqui no Brasil, né? Daquela edição maravilhosa que, se você não tem, você deve já ter visto alguém que tem, que é com a capinha brilhante ali, aquela coisinha mais linda. E chegou aí nos anos 2000, né? E veio aí trazendo essa série maravilhosa pra gente que... Ah, meu Deus, eu amo Harry Potter. Tu vai ter que conduzir hoje, eu tô muito empolgado.
Ah, Antônio.
Papo Pop.
Eu fui conhecer Harry Potter em 2002, quando eu fui na casa da minha prima e nós assistimos em VHS Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi paixão à primeira vista. E eu lembro que na mesma semana que a gente assistiu, nós fomos ao cinema ver Harry Potter e a Câmara Secreta, que era a sequência.
É pra isso?
Porque ela alugou na época justamente devido ao sucesso que o filme anterior já vinha fazendo no Brasil. E ela alugou o VHS pra poder ver a sequência no cinema na mesma semana, né? Então foi muito bacana. E eu lembro que eu gostei tanto da Câmara Secreta que eu fui ver de novo no cinema na época, né? Então foram dois ingressos da minha parte. E foi assim que eu nunca mais deixei de gostar de Harry Potter.
Ah, quando eu conheci Harry Potter, foi engraçado porque eu tinha 11 anos. E aí casou perfeitamente com a história, né, do Harry lá que ir pra Hogwarts e tal. Aí eu ficava, meu Deus, eu sou um bruxo. Eu descobri isso. Isso foi um sinal do destino, porque eu vou receber minha carta de Hogwarts. E aí, né, eu descobri, passou quando o SBT passou a primeira Harry Potter e a Pedra Filosofal. E foi paixão à primeira vista, assim, do comercial. Eu já disse, caramba, que negócio massa. Aí assisti, pronto, me apaixonei. E até hoje eu sou fã de Harry Potter. Meu TCC foi sobre Harry Potter. Porque eu não consigo me desassociar dessa série. Todas as suas práticas, né? Tudo que a série passa, desde as metáforas mais simples, né? Como a questão de aceitação e tal, até as coisas mais complicadas mesmo, como política, porque Harry Potter debate muito política. Então, é perfeito, assim. E a Harry Potter e a Pedra Filosofal não tem nem o que falar, assim. É o começo de tudo. É aquela coisa inocente mesmo, de criança, e é onde você vê mesmo que a genialidade da J.K. Rowling, muito inspirada, porque a obra começa lá, você é criança junto com o Harry, e você vai crescendo junto com ele. Que eu acho que isso foi o que foi, assim, tão marcante para muitas pessoas, para mim também, que quando eu era adolescente, o Harry era adolescente, sabe? Tipo, isso é muito legal. É muito legal mesmo.
Sim, sem dúvidas. Lembrando que, pessoal, eu sou um fã poser do Harry Potter, porque eu só assisti aos filmes, nunca li nenhum dos livros, motivo preguiça, e me contaram tanto sobre os livros que eu acabei perdendo um pouco do interesse de ter que ler. Porque eu sempre perguntava a uma amiga minha que lia todos os livros, as diferenças do livro pro filme. Uhum. Mas eu acabei que eu nunca li. Porém, estou super tentado a ler Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, já que é uma sequência da história original. Eu estou bem tentado a ler e acho que vou ler sim ainda este ano.
Até hoje eu não li, porque eu não quis estragar a minha infância. Assim, não que eu acho que seja ruim. Eu não posso dizer que é ruim porque eu nunca li, né? Mas sabe aquele pé atrás, aí eu fico, ai meu Deus do céu, esse filme, esse livro pode ser horrível. Mas você tá perdendo muita coisa, Elton, porque é outro material, totalmente diferente.
Eu imagino.
Nos dois primeiros, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, não é tão diferente assim. Faltam alguns elementos, como por exemplo, não tem os fantasmas de Hogwarts?
Sim.
Tem um poltergeist em Hogwarts.
Nossa.
Você imagina. E ele apronta miséria, assim. E ele foi totalmente cortado do livro, porque ele ia ser um alívio cômico, mas em alguns momentos ele ia assustar, e aí do filme, digo, eles decidiram cortar do filme. Uhum. Então é uma coisa muito triste assim, que não tem, mas no restante é outro material totalmente diferente. Então faz falta, e muito, você ler o livro, sabe? Inclusive, eu acho que eu vou reler depois desse episódio.
Eu imagino. E, enfim, indo mais um pouco pro filme, que ajudou a popularizar o livro.
Totalmente.
E, assim, claro que o boom totalmente foi na literatura, né? Até porque senão não teriam feito o filme. Mas o audiovisual, ele acaba, enfim, se expandindo mais rápido. Então foi sucesso de público, de crítica. E é muito nostálgico. Ah, era quase um evento anual, né? Ter que assistir Harry, sim, Potter no cinema. E eu lembro, na época, muitas revistas. Pra quem colecionou revista Recreio, uhum, sempre tem alguma uma edição dedicada ao filme, que, enfim, o filme recente da época. Enfim, material escolar, acho que eu cheguei a ter alguma coisa dele. Adesivo, eu lembro que eu comprava adesivos. E, enfim, era uma infinidade de produtos,
uhum,
a cada filme lançado. E é isso, gente. Acho que Harry Potter é aquele tipo de franquia, vai seguir os rumos de Star Wars, na minha opinião. Assim, vai sempre existir um grupo de fãs fidelíssimo e sempre vai conquistar novos fãs, né?
Eu acho que vai seguir os rumos de Star Wars, até porque eles estão expandindo o universo.
Sim, sim.
Então, o que Harry Potter... O que falta para Harry Potter chegar pelo menos aos pés de Star Wars é essa questão do transmídia mesmo, porque Star Wars tem milhares e bilhões e zilhões de histórias de Star Wars. Não é só aquela história que a gente vê no cinema, né, do Luke, da Leia. Então tem muitos Star Wars diferentes, e isso é quadrinho, é livro, é jogo, é animação. Tem de tudo de Star Wars. E Harry Potter ainda fica um pouco meio restrito à história do Harry mesmo, né? Então fica aí sem poder expandir esse universo. Mas agora, com Animais Fantásticos e Onde Habitam, quem sabe a gente não começa aí a mergulhar no universo dos bruxos, né? Porque é muito bacana a forma como eles desenham o mundo. A diferença entre os mundos, né? Que é o, sim, mesmo mundo, eles convivem conosco, porém eles não conseguem ter a mesma sociedade que a gente. Eles vivem em uma sociedade à parte. Então,
sim.
Fica fácil até de você criar um material diferente com isso, né?
Sim.
E a gente ainda não viu.
Inclusive, triste, eu gosto muito dessa nova franquia, Animais Fantásticos. Tem algumas críticas aí, mas eu acho tão bacana. E, enfim, aquele passado de Harry Potter é tão comentado na saga de Harry, uhum, que você, de fato, acaba criando curiosidade pra saber o que foi que aconteceu naqueles tempos antigos. E eu acho que acertaram aí nessa franquia. Inclusive, gosto muito dos dois filmes que já foram lançados e tô super ansioso aí pros próximos títulos, sem dúvidas.
Eu acho que eles acertaram, mas eles podiam ter feito coisa mais... Assim, os livros, os filmes não são ruins, mas falta alguma coisa, sabe? E o público do Harry Potter, ele é um público muito fiel. Então, se você souber agradar esse público, acabou. Ele volta todo ano pra ver o filme novo, sabe? Ele compra o livro novo que vai sair. Então, tá faltando eles agradarem aí esse público que é muito fiel e que tá sentindo falta aí de material novo. Eu tava conversando hoje sobre isso, sobre Harry Potter, e eu tava lembrando que Harry Potter e o Cálice de Fogo é um livro muito grande mesmo, e ele é muito floreado, porque o começo dele é aquela história, né? Ai, o torneio, ai, que maravilha, não sei o que, e do nada a história fica toda pesada, sombria, o Voldemort volta, spoiler, e a ideia do diretor da época era dividir em dois. E a Warner não quis. A Warner bateu o pé. A Warner, não quero. Eu fico pensando, a Warner deve se arrepender tanto. Era mais um filme pra lucrar, né?
Sim. E adotaram parte 1 e 2 no último, né? As Relíquias da Morte.
Exatamente, que começou uma verdadeira febre de últimos filmes divididos em duas partes, né? Crepúsculo,
Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. Então, foi aí uma ideia genial que infelizmente não foi, né, posta em prática. Mas, Elton, de qual casa de Hogwarts você é?
Ai, meu Deus. Ai, gente, não tem pronto com o Grifinória.
Ah, eu acho que tu é da Sonserina, sinceramente.
Não, não, não. Grifinória. Com certeza, Grifinória.
Eu sempre achei que eu era da Lufa-Lufa, porque é a casa dos figurantes, né? Mas aí eu descobri que eu sou da Corvinal. Eu fiz o teste, né, do Pottermore e descobri que eu sou da Corvinal. Então,
poxa, sim. Nunca fiz testes.
Eu vou fazer um ao vivo aqui com o Elton. Porque eu acho um absurdo a pessoa não saber de qual casa de Hogwarts ela é.
Ai, Antônio, não acredito.
Vamos fazer um teste aqui, ao vivo, tá? Elton, vamos lá. Qual virtude... Olha aí, qual virtude você considera mais importante em uma pessoa? Coragem, força, inteligência ou a capacidade dela de conseguir, de fazer as coisas?
A inteligência.
Ok. Por qual dessas duas coisas você mais odiaria ser chamado? Egoísta ou ignorante?
Egoísta.
Uma eternidade depois...
Elton, você é da Sonserina. Ah, eu odeio estar certo.
Não acredito nisso.
Ai, ai.
Como assim tu acertou, cara?
Pois é. Eu tenho essa habilidade. Eu olho pras pessoas e eu digo pra qual casa de Hogwarts
nossa,
elas iriam.
Nossa, nossa. Vou ter que acreditar. Porque... Enfim, Sonserina então, né?
Olha aí, gente. Elton descobriu que ele é da Sonserina. Se você quiser fazer o teste, né? É só colocar no Google mesmo. É teste para casas de Hogwarts. E tem... Esse é o primeiro que aparece. Ele é super completo. Então, faça aí o teste.
Ah, beleza. Então, gente, seguindo aqui para contemplar as duas formas de histórias de Harry Potter. Antônio, qual o seu livro favorito da série? E eu respondo qual o meu filme favorito.
Beleza. É muito difícil de decidir qual é o livro favorito, porque toda vez que eu leio, muda. É, atualmente, o meu favorito é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, porque ele é muito divertido e ele remete muito ao passado de coisas que foram apagadas dos filmes. Por exemplo, Aluado, Rabicho, Almofadinha e Pontas são, na verdade, o pai de Harry, Sirius... Lupin e o Rabicho, né? Que o Pedro Pettigrew no filme não explica isso. Eles apagaram isso totalmente do filme. E os marotos, né? Que aquela equipe que eles formavam, eles eram pessoas muito. Eles acabaram sendo muito importantes para essa história. E apesar do livro ser um livro mais divertido, em que o Voldemort sequer aparece, porque todos os sete livros de Harry Potter giram em torno do Voldemort, mas no Prisioneiro de Azkaban ele mal é mencionado, porque vale muito mais a teia que a J.K. Rowling tece ali daqueles personagens que tiveram, né, seus destinos marcados pela maldade do Voldemort. Esse livro acaba sendo o livro mais interessante por isso, sabe? Porque não é o mal, é o que ele traz, que você acaba vendo as coisas que não aconteceram por causa dele. Tem um trecho que até hoje, quando eu leio, eu choro, que é o Harry pensando em morar com o Sirius. E aí, porque o Sirius seria inocentado. E aí... acontece lá todo o contexto e ele acaba voltando, né, a ser um condenado. Então é um livro muito bonito, muito, muito pesado, mas também muito divertido. Então, no momento, é o meu favorito. E o seu filme favorito?
Antônio, que coincidência, porque meu filme favorito é O Prisioneiro de Azkaban.
Olha aí, a gente concordando. Tá vendo o poder unido das pessoas.
Eu amo o filme porque a direção dele mudou, né, na época dos filmes anteriores. E pra mim trouxe um tom muito positivo pro filme. E o que eu mais gosto no Prisioneiro de Azkaban é justamente essa abordagem que você mencionou, daqueles personagens Inclusive, temos a apresentação de Sirius Black, que é um dos meus personagens favoritos.
Ele é maravilhoso.
E eu gosto do tom de suspense que o filme tem. Especificamente a cena do mapa do Maroto, quando o Harry vai usar no corredor.
Ah, sim.
E, enfim, ele tá quase ali chegando. E depois a gente descobre que como passou ao lado dele sem ser visto, né? Enfim, quem assistiu sabe do que eu tô falando.
É dirigido pelo Alfonso Cuarón, né? Não tinha como ser diferente. O Alfonso Cuarón, ele é maravilhoso. E ele soube realmente criar essa atmosfera. É engraçado, né? Porque também é o primeiro livro, filme, enfim, que eles estão virando adolescentes.
Sim, sim.
Então, o tom é mais jovial também.
Claro, tem mais maturidade.
Exatamente. O meu filme favorito é esse também, inclusive. Esse aí não muda não, porque eu achei que foi... Apesar de ter essa falta de explicação, né, que não acontece... E, inclusive, não ia adicionar nem 5 minutos no filme. Eu acho um absurdo. Mas retiraram. É o meu favorito também, porque é incrível.
É incrível. Muito bom. Enfim, gente, a série de filmes é muito emblemática. Eu acho o elenco inteiro sensacional, sem exceção. Escolheram muito bem, atuaram muito bem. Sim. A trilha sonora, enfim, especialmente do primeiro filme, temos John Williams, né? É um monstro aí da música instrumental para filmes. E, enfim, eu acho que é um marco no cinema.
Total.
Saudades, viu, da época de ver mais uma história no cinema. É muito bacana. Isso quando o filme, uma série de filmes, se torna uma espécie de evento, né? Quase que anual. Uhum.
Quem sabe aí, olha, futuramente não ganha um remake. Seria legal.
Por enquanto, a gente aguarda aí os novos filmes de Animais Fantásticos. Né? Nós temos essa nova série aí pra não deixar a gente órfão do mundo de Harry Potter.
Exatamente, que é um mundo mágico, não só porque fala de bruxos. Então, se você vive debaixo de uma pedra e nunca assistiu, pelo amor de Deus, assista. Se você gosta de leitura, leia. Mas é isso, gente. Fazem 20 anos que chegou. E nunca vai dar sinal de ir embora, porque marcou as pessoas, marcou a literatura, né? E a fantasia em geral. O que você acha de Harry Potter, né? Qual a sua experiência com Harry Potter? Manda pra gente aí no podcast@tvjc.com.br. Não é isso, Elton?
Isso mesmo, e pra quem nunca assistiu ou leu, dê uma chance, porque como o Antônio falou... É mais que magia. Antônio Exato. Falou aqui que o filme fala muito sobre política, mas fala também muito sobre amizade, configurações de família diferente. A gente tem muito isso também.
Sim.
Enfim, de lealdade, enfim, bem, o bem contra o mal de uma maneira muito... que faz muita analogia até a questões sociais mesmo, Exato. Creio eu. E, enfim, você vai acabar se identificando com algum personagem. É muito legal.
E também é um filme escapista, então pra esse momento difícil que a gente tá vivendo, né, é legal você se retirar um pouquinho do mundo por algumas horas, do mundo real, e passar aí pra esse mundo de fantasia, né?
Sim, sim. E uma coisa que eu acho muito bacana da história de Harry Potter, que eu acho que ela antecedeu esse tipo de narrativa mais séria pra histórias fantasiosas, né? Porque, por exemplo, para quem já viu Sinais, muito de Sinais, o filme de M. Night Shyamalan, que é de invasão alienígena, muitas pessoas falam que aquele filme retrata da maneira mais assim realista como seria uma invasão de alienígenas na Terra, entendeu? Ou então Batman Begins, por exemplo, né, que traz um tom mais realista do herói. Então Harry Potter, eu acho que antecedeu esse tipo de narrativa mais séria e mais humanizada, porque é fantasia, mas assim, é muito denso em alguns momentos, muito sombrio. Nós temos mortes, assim, horríveis, que a gente sente muito pelaqueles personagens, né, que morrem.
Exato.
E, enfim, o personagem principal sofre muito, né? Ele não tem uma vida fácil, não tem muita paz.
Não é porque então, ele é herói que ele tem a vida fácil.
Exatamente. Então, eu acho que a narrativa de Harry Potter é muito à frente do tempo, sabe? É fantasia, mas assim, se bruxos existissem, acho que seria daquele jeito ali, sabe? Com muitos conflitos humanos, né, gente?
Sim.
Fantástico.
Total, total. E é engraçado que eles são bruxos, e aí, por eles serem bruxos e usarem a varinha mágica pra facilitar a vida deles, né? eles não entendem de tecnologia, que é o que facilita a nossa vida. Aí eu acho isso hilário. Mas enfim, assistam, gente. E é isso, a gente está disponível no Spotify, no site linha10interior.com.br. Estamos também disponível no Apple Podcasts e também através do Here Digs. A gente se vê na próxima semana com mais um Papo Pop. Não é isso, Elton?
Isso mesmo, pessoal. Até a próxima e mandem sugestões. Valeu!
Valeu!